Bom, então, essa é a segunda aula de eletrostática. Eletrostática. E, dando continuidade, a gente vai falar um pouquinho mais da lei de Coulomb e entrar em campo elétrico e potencial elétrico. Claro que, tanto potencial elétrico como campo elétrico, a gente vai dar uma introdução, tá? Não vai aprofundar porque não é necessário. Ok. E vocês estão vendo na tela aí. É uma carga emitindo um campo elétrico, tá? A carga positiva. Professor, a carga positiva e negativa tem campos elétricos diferentes? Tem. Tem campos elétricos diferentes. A gente vai ver isso aí. Então, isso é só uma ilustração para você ver como é que as coisas funcionam.
Essa carga está
Tá?
em repouso, é massa.
Então. Tá, não, Daniel. Tá? Não existe carga em repouso, não. Tá?
Como
A
não, mano?
carga sempre. Hã?
Oi? Não,
A
continue aí.
carga sempre está em movimento. Sempre está em movimento. Ó. Tô trocando a forma dela se movimentar. Linear, ela se movimenta assim, campo elétrico. Tá? Isso é uma carga gerando um campo elétrico. Ok? Então, vamos passar lá para a tela do conteúdo. Pronto, essa tela do conteúdo é a lei de Coulomb. Então, a lei de Coulomb, ela é muito parecida com a lei da gravitação de Newton. Todo mundo estudou já a gravitação no primeiro ano, sabe como é que funciona, né? A lei da gravitação universal de Newton. Então, para que a lei de Coulomb seja aplicada, é necessário dois corpos. Eu estou fazendo uma retrospectiva do que a gente já falou na aula seguinte, tá? Então, a lei de Coulomb você aplica em dois corpos. Mas se tivesse três, você aplicava em pares, sempre em pares, sempre em pares. Tá? Então, pode aparecer questão para você com, sei lá, com quatro, cinco, seis cargas. Você vai fazer em pares, tá? Sempre em pares. Então, de forma simples, está aqui a lei de Coulomb. Duas cargas Q1 e Q2, estão distantes de onde essas cargas aqui, elas são de sinais diferentes. Ah, eu ia perguntar, mas tem aqui sim. Sinais opostos, atração. Ou seja, essa carga Q1 pode ser positiva, logo a carga Q2 é negativa. Então, ou vice-versa, a carga Q1 é negativa e a carga Q2 é positiva. Tá? Então, a carga Q1 pode ser uma carga positiva e a carga 2 pode ser uma carga negativa. Ou vice-versa. Sinais opostos, sempre lembre, sinais opostos se atraem. Sinais iguais se repelem. Então, essa força aqui representada por essa seta aqui, ó, aqui tem um Fe, não sei se dá para enxergar porque está muito pequenininho, tá? Mas é uma força elétrica entre as duas cargas Q1 e Q2 que estão separadas por uma distância d. Tá? Então, lê-se essa equação que está aí embaixo, essa aqui, ó. Lê-se desse jeito. Eu tenho uma força elétrica entre duas cargas, no caso Q1 e Q2, onde essas cargas estão separadas por uma distância. Mas, professor, se a distância, se elas se tocarem, a distância for zero, quanto vale a força entre elas? Se essa distância aqui for zero, quanto vale a força elétrica? Zero. Tá? No ensino superior você vai ver que não é tão simples assim. Mas a gente está no ensino médio, então é zero. Tá? Então, um exemplo de força de atração, cargas diferentes, eu posso dizer que essa carga é negativa. Logo, essa carga tem que ser positiva. É uma força de atração. Se a força de atração, professor, se eu não tiver esse esqueminha aqui, tiver só a equação. Eu sei que a força de atração ou de repulsão, sabe, pelo resultado. Se essa força elétrica aqui tiver um sinal negativo, se o sinal for negativo da força elétrica, significa dizer que a força é de atração, porque menos por mais dá menos. Se você for colocar as cargas com os sinais aqui, Q1 e Q2, não importa o número, Q1 vezes Q2 é menos por mais, vai dar menos. Então, a força elétrica, não importa o número que seja na equação, que o resultado da equação, não importa o número. Se a força elétrica for negativa, a força é de atração. Se a força elétrica for positiva, ou seja, as cargas, essa carga é mais, logo essa carga também tem que ser mais. Meio troncho, mas mesmo. Mais e mais. É uma força repulsiva. Logo, o resultado, o sinal da força elétrica é positivo. Mas se fosse menos e menos, também seria positivo. Menos por menos, mais. É um jogo de sinal. Lembre que o sinal em física não é um sinal matemático. Tá? Então, cuidado. De novo, para não ter dúvida. Sinais, cargas de sinais opostos, divididos por uma distância d, a força elétrica entre elas é uma força atrativa, de atração. Cargas de sinais iguais, distantes d, a força elétrica entre elas é uma força de repulsão, repulsiva. Tá? Então, qual a unidade de medida de força, professor? Todo mundo sabe, é o Newton. Então, a força é Newton. Tá? Professor, e esse K aqui? O que é esse K? É a constante eletrostática. Ela foi concebida experimentalmente e tem esse valor aqui. Tá? Esse valor muda? Não, não muda. É uma constante eletrostática. É uma constante que faz umas devidas correções entre esses fatores. Tá? Então, a lei de Coulomb é exatamente isso. Primeiro, lembre, ela tem que ser aplicada de dois em dois. Suponhamos que aqui tenha uma outra carga. E essa seja negativa. Então, a carga que. Isso é o quê, tá? 3. Eita, tá feito mal 3. Deixa eu apagar aqui. Suponhamos que essa seja uma carga Q. Ou tal 3 não, porque fica difícil, tá? Eu estou no mouse. Então, a carga Q. Note. Se a questão viesse pedindo qual a força elétrica entre essas três cargas. Primeiro, você faria F, como está aqui descrito, ó, F é igual a constante elástica, desculpa, constante eletrostática, carga 1 vezes carga 2, dividido por essa distância ao quadrado. Você fazia a conta matemática e achava um número negativo. Por quê? Porque a força é de atração. Para fazer com essa carga Q aqui, você teria que fazer Q1 vezes Q. Então, ficaria aqui Q1 vezes Q, dividido por essa distância aqui. A distância entre as cargas. Note que essa distância aqui é menor do que essa distância. Então, só para a gente entender mais ou menos, sem fazer conta, não precisa fazer conta. Se eu perguntasse para você, a força entre Q1 e Q2, a força elétrica entre Q1 e Q2 é maior ou menor que a força entre Q1 e Q?
É menor, né?
A força Q1 entre Q1 e Q é menor?
Ah, não, a força, entendi a distância.
Não, eu estou perguntando a força elétrica. A força elétrica entre
Maior.
Q1 e
Maior, né?
Q2 é maior ou menor que Q1 e Q?
Maior.
Eu vou dizer que é a mesma
Maior.
coisa.
Por que é maior? Por que é a mesma coisa?
Porque elas
Pela
são mais
distância.
longe.
Tá, então
Então quer
Maior da
dizer que
distância.
a atração é a mesma também?
Então, quer dizer que Q1, a força elétrica entre Q1 e Q2, ou desculpa, Q1 e Q é menor do que Q1 e do que Q1 e Q2?
Não, maior.
Ah, então, peraí. Todo mundo concorda que
Para
a
mim
força
é ainda
elétrica é
igual.
do quê? Não, não é igual, não.
É, pois já era.
Já era. Paulo, não estou vendo tua mensagem toda, não, viu? Então, diz aí alguma coisa. Então, repare. A pergunta é: a força entre essa carga Q1, que é negativa, eu estou perguntando a força, não estou perguntando para você se é de atração ou de repulsão. A força entre Q1 e Q é repulsiva. Por quê? Porque a carga é negativa e a carga aqui é negativa. A força elétrica entre Q1 e Q2 é atrativa, porque a carga Q1 é negativa e a carga Q2 é positiva. Mas a pergunta é: a força elétrica entre as cargas Q1 é maior ou menor do que a força elétrica entre Q1 e Q? Essa é a pergunta.
É menor, é menor, é menor.
Boy, eu acho que.
Eu acho que é menor, se for no sentido do que ele
Como é,
explicou, é
Márcio?
menor.
De novo,
Eu
a
acho que é
força entre
positivo,
as cargas,
né?
a
É
força
positivo
elétrica
daqui.
entre as cargas Q1 e Q2, a força
Ah, entendi. Vai, vai dizendo.
entre as cargas Q1 e Q2 é maior ou menor que entre as cargas Q1 e Q?
Eu acho
Essa
que a
força aqui
força
é.
de Q1 e Q2 é maior porque elas se atraem, né? Enquanto a de Q1 e
Não.
Q2
É
é
por
maior.
causa da distância. Sim, é por causa da distância. Por causa da distância. Então, repare, a dúvida. Então, a força entre Q1 e Q2, entre Q1 e Q2 é maior que a força entre Q1 e Q. Por quê, professor? Por causa da distância. Certo. Mas é muito simples você olhar isso. É só você olhar para a equação. Olhe para a equação que você vê. Repare. Como é simples. Uma pergunta dessa, é colocada numa questão, você se enrola para fazer, mas não é necessário. Se você olhar para a equação. Repare. Eu não preciso nem fazer cálculo. Eu não precisava nem fazer nenhum tipo de cálculo matemático. A pergunta é: essa distância entre F1 e Q1 é maior ou menor que F2? Desculpa, a força elétrica. Mas a força elétrica depende de quê? Depende das cargas. As cargas. Vamos dizer que todas as cargas são iguais. Essa aqui tem 2 coulomb. Menos 2 coulomb, essa aqui tem 2 e essa tem 2. Vamos dizer que as cargas são iguais. Se as cargas são iguais, eu desprezo isso aqui para fazer essa análise. Ó. Eu não preciso disso. Por quê? Porque as cargas entre Q1 e Q2 é igual entre Q1 e Q. São iguais. Então, não me interessa. Então, a constante K muda? Não muda. Então, isso aqui também eu não preciso nem olhar. Eu preciso olhar para onde? Para a distância. Isso aqui é como se tivesse 1 sobre D2. Claro que você não pode, você pode estar assim um pouco tadalado, estudinho, não, porque eu estou explicando passo a passo. Tá? Então, repare, a distância entre Q1 e Q2 é maior ou menor que a distância entre Q1 e Q, professor? É menor. Se SD aqui é menor, a força elétrica de uma distância maior é menor. Entendeu? Repare. Essa fração aqui, se aqui fosse 1 sobre D2. 1 sobre D2. Que é o que é para fazer. 1 sobre D2. A força elétrica aqui é da carga 1 para carga 2 é maior do que a força elétrica entre a carga 1 e Q. Por quê? Porque essa distância é menor. E quanto maior a distância, menor a força. Porque são grandezas
Ah, sim.
inversamente proporcionais.
É como se
Então,
fosse um ímã, né?
quanto maior a força, e aqui ainda tem um agravante, é elevado ao quadrado. Então, e quanto maior a força, a maior a distância entre as cargas, quanto maior a distância entre as cargas, menor é a força. Então, por isso que a força elétrica entre Q1 e Q2 é maior do que entre Q1 e essa carga Q. Porque a distância é maior. Por quê? Porque força elétrica e distância entre as cargas são grandezas inversamente proporcionais. Enquanto uma aumenta, a outra diminui na mesma intensidade. Então, uma questão dessa, o cara pode fazer o seguinte, colocar números aqui gigantes para dificultar a sua vida e fazer essa pergunta que eu fiz. Mas você não precisa fazer conta. É só você olhar para a equação e entender o que está escrito lá. Claro que se as cargas forem, tiverem cargas diferentes, ou seja, se Q1 for 2, Q2 for 4 e Q for meio, elas contribuem com a força elétrica. Mas no exemplo da gente, eu disse que as cargas são iguais. Se as cargas são iguais, então o resultado na multiplicação é a mesma. Então, não tem consideração. Então, o que é que eu estou fazendo, professor? Isso é chamado de análise. Eu olho para a equação e entendo o que, é que ela está querendo me dizer. E eu não preciso fazer conta. Tá? Ok? Alguma dúvida?
Não.
Adiante. Então, a lei de Coulomb é exatamente isso. Vai aparecer para você com dois corpos ou mais, e aí você analisa principalmente a distância entre esses corpos. Se a distância entre os corpos forem iguais, aí você vai prestar atenção nas cargas. Se a distância entre as cargas forem iguais, você vai prestar atenção agora nas cargas, que vai definir a força elétrica. Se essa multiplicação dessas cargas for aumentando, a força elétrica aumenta ou diminui?
Oi, como a pergunta?
Se essa multiplicação de cargas aqui, ela aumentar, se eu fizer 2 vezes 2 e depois fizer 3 vezes 3, eu quero dizer, eu aumentei a multiplicação. A força elétrica diminui ou aumenta?
Aumenta,
se a distância for igual.
Está multiplicando?
Aumenta. Por quê? Porque são grandezas diretamente proporcionais.
Se um aumenta, outro então, também aumenta.
Isso, exatamente. Já com a distância, se a distância aumenta, a força diminui e vice-versa. Tá? Então, lei de Coulomb é exatamente isso. Tá? É só isso aí.
Professor, no caso, quando as cargas aumentam, a força também aumenta, né?
Sim. Se a distância for igual.
Ah, sim, se a distância
for igual. É só prestar atenção, se a distância aumenta ou diminui.
Se a distância for diferente, aí não. Tá? Aí não. Aí você tem que analisar a distância também. Tá? Então, vamos aqui mal para outra figurinha, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pronto, apareceu uma figurinha aí, não foi? Apareceu, que eu tô vendo. Então, o que é isso, professor? Professor, é aula de química agora, é? Não, não é aula de química. É porque as cargas estão ligadas a átomos. E átomos, você lembra de próton, nêutrons e elétrons. Tá? Então, aqui tem uma configuração, tem um potinho com prótons, um potinho com nêutrons e um potinho com elétrons. Aqui são as órbitas fictícias, porque as órbitas do átomo não é assim. Tá? É só para você entender melhor o que acontece. Aqui a tabela periódica, que todo mundo conhece. Aqui vai medir se a carga, se esse átomo ele é negativo ou positivo. Se ele for negativo, a setinha vai apontar para o negativo. Enquanto mais negativo, mais a setinha se desloca para cá. Se for positivo, a seta se desloca para o lado de cá. Tá? Então, essa massa também. E aí, o que é que eu vou fazer, professor? Só para você ter uma noção de como as coisas funcionam. Tá? Então, eu vou colocar um nêutron. vou colocar um próton. Ele já dá que é o hidrogênio estável. Ele está dizendo que é um íon hidrogênio. Então, se esse íon hidrogênio, eu posso fazer uma comparação com os conceitos de eletrostática. Se esse hidrogênio é um íon e é positivo, eu posso dizer que ele está carregado negativamente ou positivamente? Positivamente. Por quê? Porque significa dizer que esse hidrogênio perdeu elétrons. É importante você saber isso. O hidrogênio que está mostrado aqui na tela, esse átomo de hidrogênio, ele é um íon, íon positivo. Se é um íon positivo, significa dizer que ele perdeu elétrons. É não, pá. É não. Vamos ver. Deixa eu botar um elétron aqui para ver o que acontece. Eu coloquei um elétron e ele ficou neutro. Ele é um átomo neutro. Por quê? Porque eu coloquei um elétron. E é o que é necessário para que essa substância se estabilize. Então, se eu tirar o elétron, ele volta a ser um íon positivo. Poderia dizer que um material feito de hidrogênio, vamos supor, ele estava carregado positivamente. Por que está carregado positivamente? Porque ele perdeu elétrons. É tanto que, de novo, se eu colocar um elétronzinho aqui na eletrosfera, ele vai ficar neutro. E se eu colocar outro, o que é que vai acontecer? Ele vai virar um íon negativo. Significa dizer que ele ganhou elétrons. Ele ganhou, ele não perdeu carga positiva. Ele ganhou carga negativa. Tá? Então, é exatamente o que ocorre quando você, lá nos processos de eletrização, encosta um corpo no outro, de materiais diferentes. Se são materiais diferentes, vai ocorrer isso. Vamos supor que o hidrogênio está carregado negativamente. Se eu encostar outra substância que goste de ganhar elétrons, ele vai tirar esse elétron dele. Ele vai ficar neutro e o outro vai ficar carregado. Aí eu tenho que ver se vai ficar carregado positivamente ou negativamente, dependendo do processo de eletrização. Tá? Então, como eu disse lá, quando a gente estudou o processo de eletrização, vai depender do material. O hidrogênio está neutro assim. Se eu tirar o hidrogênio, ele tem a tendência de ganhar elétrons, não perder. Então, por quê? Porque está na família 1A, a família dos alcalinos. Alcalinos, família 2A, alcalinos terrosos, eles gostam de ganhar elétrons. De perder elétrons. Porque ele tem poucos elétrons na camada de valência. Família 1A e 2A são fáceis de perder elétrons. Por quê? Porque na camada de valência, os elétrons, ao entrar em contato com outras substâncias, vamos supor, da família 5A, 6A, que gosta de ganhar elétrons, perde esse elétron para ele. Tá? Como é que fica a nuvem? A nuvenzinha eletrônica fica assim. Ele está instável. Se eu acrescentar um elétron, ele fica negativo. Se eu acrescentar outro elétron, ele fica mais negativo ainda. E assim por diante. Então, note que o negocinho aqui, que o aparelhozinho aqui, já disse, ó, ele tem menos 2 elétrons. Tá? Então, essa figurinha é só para mostrar isso, para ver, você ter noção de que, dependendo do material que está aqui na tabela periódica, dependendo do material, ou seja, família 1A, 2A, alcalinos e alcalinos terrosos, eles têm uma tendência de perder elétrons. A família do boro, do carbono, já tem a tendência de ganhar elétrons. Então, vai haver a transferência de elétrons, cargas negativas, de um corpo para outro. Vai depender do material. Tá? Então, é só para isso mesmo. Tá? E à medida que eu vou acrescentando nêutrons, prótons, ele vai mudando. Ele agora virou um hélio, virou um gás nobre. Tá? Por quê? Não, desculpa, não é gás nobre, tá estável não, tá? Tem que estar estável. Tá? Então, à medida que eu for fazendo isso, vai sim, tá? Vai estar no Classroom. Tá? À medida que eu vou mexendo, vou inserindo nêutrons, prótons, elétrons, ele vai mostrando as substâncias as substâncias na tabela periódica, tá? Ele vai mudando aqui, tá? Então, de novo, a figurinha aqui, uma simulação, é só para mostrar a você que a transferência de elétrons ocorre dependendo do material que está em contato ou em atrito, falando em processo de eletrização, ou mesmo da indução também, tá? Então, deixa eu ir aqui para outra. Vou compartilhar outra tela agora para mostrar a lei de Coulomb. Pronto, essa é a lei de Coulomb. É uma simulação da lei de Coulomb. Eu tenho dois corpos, duas cargas, no caso, Q1 e Q2. Elas estão divididas por uma distância, ó, 4 e 7, ou seja, 3 centímetros. 7 menos 4, 3 centímetros. A carga 1 vale menos 4 microcoulombs, e a carga 2 vale 8 microcoulombs. Ou seja, se a primeira carga é negativa e a segunda é positiva, significa dizer que a força é de atração. Por quê? Porque são cargas e sinais opostos. Tá? Então, é uma força de atração entre elas. E a força já está calculada aqui em cima. A força entre eles, a simulação já fez isso. A força entre as cargas Q1 e Q2 vale 3,2 vezes 10 a 2 newtons. E a força de Q2 e Q1 vale a mesma coisa. Claro, precisa da ação e reação. Tá? Então, se a força de Q1 em Q2 é a mesma força de Q2 em Q1. Terceira lei de Newton, ação e reação. E se eu distanciar, se eu mudar as cargas, se esse valor muda, muda. Então, vamos montar aqui uma carga positiva. Quer dizer que agora é 5 com 3 vezes 4, vai, 4 vezes 10 a segunda, newtons. A força muda. E olha certinho, ó. Força de repulsão entre as cargas. E se eu aumentar a distância entre eles, professor? Muda a força? Muda. Aumentei, a força diminuiu. Se eu aumentar a distância, a força diminui. Eu vou aumentar de novo. A força diminui. Se eu diminuir a distância, a força aumenta. São grandezas inversamente proporcionais. Ah, professor, eu estou vendo isso não. Olha a seta. A seta está indicando a força de atração ou repulsão entre as cargas. Como as cargas aqui são iguais, a força é de repulsão. Então, se eu aumentar a distância, olha que a setinha diminui, ó. Se a setinha diminuiu, a força está dizendo que a força entre as cargas diminui. Se eu diminuir a distância, as forças aumentam. Note que na simulação, ele não deixa eu tocar as cargas. Não deixa que as cargas se toquem. Porque seria zero. Mas tudo bem. Tá? Então, fique bem entendido isso, tá? Como é que ele fez esse cálculo? Usando a lei de Coulomb. Usando o valor, a expressão da lei de Coulomb. Ele pegou o K, que é 9 vezes 10 a 9, e pegou essas cargas aqui, colocou a distância e fez o cálculo. O sistema faz isso sozinho já. Ah, professor, eu posso usar isso para responder as questões lá? Demais. Pode ficar à vontade. Tá lá, inclusive, quando você abrir as questões lá no Moodle, tem um link para essas simulações, tá? Para você ficar à vontade e brincar como queira. Professor, eu detesto essa notação científica aqui. Não, ok. Você pode fazer assim. Fica a seu gosto. Tá? Mas de preferência, a notação científica é mais simples. Ok? Então, de novo, se eu aumentar a distância entre as cargas, a força diminui. Se eu diminuir a distância entre as cargas, a força aumenta. São grandezas inversamente proporcionais. Dúvidas? Nenhuma, né? Então, se não está todo mundo dormindo, tá certo. Tá todo mundo dormindo. Deixa eu ver essa daqui que eu não vi, não, tá? Deixa eu ver se ele acha.
É porque é muita coisa pra gente entender.
E é? Então pergunta, mulher. Se tem muita coisa, pergunta, viu?
Não tem tempo pra, né? Né?
É. Porque, né? É. É. Tá, então esse aqui é o mesmo experimento, só que em escala subatômica. Como assim? Você nota que as cargas agora, ó, têm os expoentes negativos. São cargas bem pequenininhas, tá? Mas é o mesmo princípio. Eu aproximo as cargas, a força aumenta. Eu aumento a distância entre as cargas, a força diminui. Só vai mudar a matemática, mas o princípio é a mesma coisa. Por isso que física é legal. E depende do número, os conceitos são iguais, tá? Então, não tem muita complicação. Sempre se ligue nesse negócio aqui, ó. 10 a menos 6. 10 a menos 6. Aqui embaixo, ó, verdinho. 10 a menos 12 é um picômetro. Tá vendo, Vinícius? É um picômetro. Tá? Então, tem outras. Tem picômetro, tem micro, tem nano. Então, preste atenção nessas coisas, que é interessante, tá? Bom, se não tem dúvidas.
Deixa eu ver.
Que
parece,
eu tô entendendo.
Demais.
É isso aí.
Esse negócio aí embaixo do espectrômetro é a soma geral desses dois?
A soma?
Soma é. Desse 10.
É a unidade de medida, pô.
É a unidade de medida, tá em metros. Ó, um picômetro PM. Ó, um picômetro PM equivale a 10 a menos 12 metros. É uma escala subatômica, pequena. Então. É, lá nessas escalas subatômicas tem picômetro, tem fenton, tem micro, tem nano, que é o quê? 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 9, 10 a menos 12, 10 a menos 15, e assim vai. Tem nomes específicos. Então, se aparecer assim, se o cara botar 10 PM, como está aqui, ó, o que é esse 10 PM? É 10 vezes 10 a 12, a menos 12 metros. Eu não preciso botar 10 vezes 10 a menos 12 metros, não. Basta eu dizer que é 10 picômetros. Não. Você tem que saber que picômetros é 10 a menos 12. É isso que quer dizer. Tá?